Então, Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Até em nossa leitura. Nós começamos a observar semana passada que, para entender o livro de Apocalipse, um livro que, obviamente, tem confundido muita gente, existe uma certa dificuldade, nós podemos fazer muito progresso observando alguns princípios importantes que nos orientarão e nos evitarão algumas interpretações que não seriam corretas. Vamos, primeiramente, então, fazer uma revisão disso. Nós explicamos três questões importantes na semana passada para não se desviar do sentido real do Apocalipse. Primeiramente, falamos que o livro de Apocalipse foi escrito não para nós no século 21, mas para aqueles que viviam no primeiro século cristão na Ásia Menor. E o sentido correto do livro de Apocalipse é o sentido que teria sido entendido por eles. Qualquer interpretação que nós sabemos que eles não imaginariam é um sentido errado, portanto, porque a carta foi escrita para eles, não para ser um mistério, não para confundi-los, não para os estontear com muitas informações que eles nunca poderiam saber do que se tratava, mas para ser realmente um recado para aquelas igrejas, um recado que eles entenderiam. A linguagem, mesmo sendo simbólica, era dentro de um simbolismo que eles seriam capazes de decifrar e entender. Outros que não eram parte da comunidade cristã estariam perdidos, mas os cristãos poderiam entender a mensagem. Então não era uma tentativa de obscurecer a mensagem da Bíblia, mas sim de realmente revelar. E se nós vamos então entender o que é revelado, devemos encarar a profecia da perspectiva das pessoas daquela época. E quando nós falamos isso, nós estamos nada mais dizendo do que aquilo que o texto bíblico explicitamente nos diz. Porque o livro diz, verso 4, capítulo 1, o livro de Apocalipse é dirigido às sete igrejas que se encontram na Ásia. Era para eles a mensagem. Então, uma linguagem comunicando para eles. E o sentido que eles dariam também seria o sentido legítimo, correto, do Apocalipse. E também nós devemos observar que o Apocalipse está ligado com os acontecimentos contemporâneos e não necessariamente a coisas futuras, embora há profecia que se refere ao futuro e à volta de Cristo. Mas está muito ligado esse livro com as coisas daquela geração. E nós notamos isso aqui no capítulo 1, por exemplo, no verso 1, onde diz que Deus mandou mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Verso 3 também diz, porque o tempo está próximo. O capítulo 22 de Apocalipse, no verso 10, o tempo está próximo. Nós podemos entender bem o que João queria dizer com isso, o que o Espírito Santo quis dizer com isso, porque no capítulo 22 de Apocalipse, quase no final do livro, verso 10, diz assim: Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Agora, irmãos, veja em Daniel capítulo 12, para compreender claramente o sentido disso. Em Daniel capítulo 12, o verso 4, nós vamos ver que o que foi dito a João, para quem conhece as profecias do Velho Testamento, imediatamente você percebe que é um contraste ao que foi dito a Daniel. Então foi dito a Daniel, em Daniel capítulo 12, o verso 4, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos os quadrinharão e o saber se multiplicará. Veja que o que foi dito a Daniel sobre essa visão, a última visão que ele teve, aquela visão foi dita a Daniel, olha Daniel, isso não é para agora, isso é para um tempo futuro. Portanto, sela as palavras, deixa esse negócio aí para no futuro as pessoas esquadrinharem e virem a entender. Bem, no futuro, que futuro? Nós sabemos que as profecias ali do capítulo 11 e 12 de Daniel, essas coisas vieram se cumprir, não na geração realmente de Daniel, mas coisa de 300 anos mais tarde. Agora veja então o que o Espírito Santo está nos mostrando. O livro de Apocalipse não deveria ser selado porque não era a respeito de coisas que aconteceriam numa geração futura, como daí a 300 anos ou coisas assim. Então, o livro de Apocalipse era para aquela geração. Então, irmãos, quando falamos isso, estamos falando exatamente o que a Bíblia nos constrange a reconhecer se nós damos atenção devida às palavras do próprio livro de Apocalipse. O tempo está próximo. Assim, sabemos que as interpretações que colocam tudo o que está no Apocalipse ainda para o futuro estão ignorando o que a própria Bíblia diz. Mas dizer isso não quer dizer que nós não temos nenhuma mensagem, então, para o Apocalipse hoje. Temos, sim, muito o que aprender do Apocalipse, até porque, quando nós entendemos o que eles estavam passando, entendemos o que estava acontecendo e a mensagem que Deus tinha para eles, nós vamos entender que isso também nos traz princípios para todos aqueles que passam por situações como o que eles passaram, porque, aliás, as condições de perseguição, de dificuldade para fazer a obra de Deus daquela geração vem a ser quase que típica do que a igreja tem enfrentado em todos os séculos, em diversos lugares. Também nós devemos entender que somente entendendo o sentido correto do Apocalipse que ele tinha naquela época, nós vamos poder traçar a aplicação correta dele para nossos dias de hoje. Segunda questão, revisando ainda, que nós olhamos semana passada, é que o livro de Apocalipse não deve ser interpretado literalmente quando ele emprega símbolos. E quase todo o livro emprega símbolos. É claro que algumas partes não são. Por exemplo, João diz no verso 9, eu, João, vosso companheiro e irmão, na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. Isso não é simbólico, isso era fato real, ele estava em Patmos. Ele diz, por exemplo, ele viu Jesus. Isso não é simbólico, isso é fato. Mas a partir do momento que Deus dá a ele visões, ele diz, eu vi, então, uma besta emergir do mar. É um símbolo. Eu vi anjos vindo com taças e derramando sobre a terra. Essas coisas são símbolos. E os símbolos no Apocalipse são também uma conclusão necessária de dar atenção ao próprio livro. No capítulo 1, o verso 20, por exemplo, a Bíblia nos mostra isso usando a palavra mistério para dizer símbolo. Capítulo 1 de Apocalipse, o verso 20 diz, quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e os sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas. Então, o que a Bíblia nos mostra, irmãos, essas coisas que são descritas, são simbólicas. Em alguns casos, o próprio livro interpreta o símbolo para nós. Ele diz, as estrelas não são estrelas, são representativas dos anjos das igrejas. E a Bíblia nem sempre vem a nos trazer a interpretação dos símbolos, mas alguns exemplos onde ela faz isso demonstram que nunca foi da intenção do escritor de Apocalipse, nem do Espírito Santo, que as pessoas tomassem as coisas que são símbolos como coisas literais. Então falamos também sobre essa questão semana passada e volto a enfatizar o seguinte, os números no Apocalipse são simbólicos, de maneira que se uma pessoa pega os números do Apocalipse que definem períodos de tempo, 10 dias, 3 anos e meio, 42 meses, coisas assim, e começam a tentar forçar isso aí a significar literalmente aquele prazo de tempo, a pessoa vai estar desviando totalmente do rumo, porque os números são símbolos, nós vamos tratar dos símbolos à medida que chegamos neles no Apocalipse. Então, se nós interpretarmos literalmente aquilo que nunca foi intencionado ser literal, nós estaremos realmente criando uma série de expectativas que nunca se cumprirão e ficaremos apenas frustrados quando realmente um dia chegarmos a uma conclusão, né, da história do mundo e veremos que não estávamos nada bem orientados em nossa expectativa. E terceiro ponto que nós enfatizamos semana passada foi sobre o fato que o livro de Apocalipse não deve ser compreendido como uma sequência cronológica de eventos profetizado na Bíblia. E isso também, irmãos, é uma coisa muito importante de entender, porque pelo menos dois sistemas importantes de interpretação do Apocalipse, que é o futurismo, que joga tudo para o futuro, e o historicismo, que quer fazer do Apocalipse uma narração sequencial dos importantes eventos da história. Essa é a interpretação que quer dizer que tem ali o surgimento do papado e a reforma protestante, essas outras coisas aí. Ambas essas interpretações têm tentado fazer com que o Apocalipse fosse uma sequência cronológica de eventos. E então as pessoas até escrevem livros e fazem filmes sobre isso. colocando a sequência de eventos de acordo com o que eles entendem seriam os eventos de Apocalipse. Mas deixe-me mostrar aos irmãos o que nós estávamos falando semana passada, que realmente o Apocalipse, ele está subdividido em grupos de 7. Você tem, por exemplo, as 7 cartas, capítulos 2 e 3, para 7 igrejas. Cada uma dessas cartas subdividido em 7 partes. E o número 7 vem a ser muito importante no livro de Apocalipse, como nós mostramos. E a partir do capítulo 6, você entra numa série de visões, onde João descreve o que está acontecendo agora, mas que culmina na volta de Jesus Cristo. E então são ciclos que chegam num fim com a volta de Cristo e depois retorna para o presente e vai de novo para a volta de Cristo. Ele faz isso 7 vezes no livro de Apocalipse. Ao invés, então, de ser uma sequência cronológica, existe recapitulação. É como se ele dissesse da seguinte maneira ao longo do livro de Apocalipse. As coisas agora estão assim, mas Deus agora está fazendo isso e um dia Jesus volta. E aí ele volta outra vez e começa de novo. Agora sim as coisas estão assim, mas Deus está agindo dessa maneira e um dia Jesus volta. E ele faz isso 7 vezes, de maneira que você não tem como, no livro de Apocalipse, realmente fazer sentido dele se você tenta pegar e seguir uma sequência como se fosse cronológica. Deixe-me mostrar como é impossível isso, olhando o que a própria Bíblia mostra. Capítulo 6 de Apocalipse, vamos olhar o verso 12. E aqui você encontra o fim do primeiro desses 7 ciclos, essas 7 partes de Apocalipse, onde existe uma narrativa do presente e até a volta de Cristo, e depois vem a recapitular na próxima parte. Capítulo 6, o verso 12, diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por forte vento, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Agora veja o que está sendo descrito aqui. A Bíblia diz: o sol apaga, a lua também, as estrelas não estão mais no céu. Aliás, o próprio céu se recolhe como um pergaminho. Isso é linguagem tirada dos Salmos, onde diz que os céus um dia, Deus os trocará igual um vestido, ele vai os enrolar e aposentar, para então criar novos céus e nova terra. E também diz dos montes e ilhas, não estando mais lá. Verso 15: Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então veja bem, chegou, já no capítulo 6, que dia? O grande dia da sua ira. Irmãos, você entende essa linguagem na Bíblia, você imediatamente associa isso com o que o Paulo disse em Romanos capítulo 2, quando ele falou sobre as pessoas que estão impenitentes, que não se arrependem do pecado e continuam vivendo no pecado, eles estão acumulando contra si mesmas ira para o quê? Para o dia da ira e do justo juízo de Deus. Então aqui chegou o dia da ira. Então nós estamos já diante do dia da ira, aqui no capítulo 6, o dia do juízo final, o dia em que os incrédulos prestarão contas e receberão o que eles merecem. Então isso aqui, irmãos, nos mostra que o mundo já acabou aqui. Agora, se você prossegue, você não está vendo agora, no capítulo 7, eventos que acontecerão depois do fim do mundo e depois do juízo final? É claro que não. Você então volta outra vez para olhar o presente e depois você vai ver de novo o fim do mundo, e assim repetidamente. Vamos dar um exemplo. Veja o capítulo 11 de Apocalipse, e no verso 15 você vê a sétima trombeta, de novo outra conclusão desses ciclos. O verso 15 no capítulo 11 de Apocalipse diz: O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. Veja de novo. Chegou. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Ou seja, o julgamento dos mortos não é daí a alguns anos ainda. Chegou. Estamos de novo nessa data, aqui no capítulo 11. E veja a continuação. e para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. E observe de passagem, irmãos, que nesse texto, o mesmo dia, a mesma hora, é o dia de serem julgados os mortos, condenados os ímpios e também os justos serem recompensados. É o mesmo dia. E a Bíblia nos mostra aqui nessa passagem que aqui nós estamos de novo na culminação da história com a volta de Cristo e o dia do juízo, que é o dia também em que os santos recebem as suas recompensas. Vamos agora para o capítulo 14. Capítulo 14, versos 14 a 20. De novo você encontra a destruição, né, o fim do mundo. E vamos rapidamente olhar isso aqui. Capítulo 14 e o verso 14 diz assim: Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. O que isso representa? Jesus numa nuvem branca. Todos sabem, eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Vamos continuar o verso 15. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já secou. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Aqui então o símbolo de Jesus Cristo aqui, recolhendo os seus, representando aquilo que ele diz, como por exemplo na parábola do joio e do trigo, onde ele recolhe o trigo, aquilo que é dele, e o resto vai queimar. Agora veja o verso 17. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tem a foice afiada, dizendo: Toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou-a no lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Aqui você vê, então, o juízo final. Primeiro Deus recolhe os seus, e agora os outros são destinados para a destruição. E essa imagem reflete o que nós encontramos no capítulo 19, onde Jesus pessoalmente pisa o lagar e o sangue, né, dos incrédulos naquele dia. Então é uma repetição que você vê aqui do que nós já vimos, e vai ainda se repetir outras vezes. E veja ainda o capítulo 16, só para que os irmãos peguem bem essa ideia. No capítulo 16 você vê no verso 20 uma ideia interessante: Toda ilha fugiu e os montes não foram achados. Agora nós já vimos, irmãos, você se recorda disso, no capítulo 6, no verso 14 diz: Todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. E agora de novo, não estavam mais lá. Como é que podem ir agora de novo? Então você vê o que acontece se você interpretar isso aqui cronologicamente, ainda mais se você levar isso literalmente, como alguns querem tentar. No capítulo 6, já não tem mais nem montes e nem ilhas no mundo, porque tudo já foi. O sol também já foi, as estrelas também e a lua também. Mais para frente, depois de já não ter mais sol, você encontra o sol queimando as pessoas. E você encontra as ilhas agora fugindo outra vez. Bem, você vê, irmãos, que essa não é uma maneira de interpretar. Não faz sentido algum quando você realmente entende o que a Bíblia está dizendo aqui. Mas entender que a Bíblia está voltando a falar sobre esse evento tão importante, a volta de Jesus, isso realmente faz sentido. E se você notar, irmãos, as profecias diversas na Bíblia, você vai encontrar que os outros livros proféticos têm essa mesma característica. Por exemplo, o livro de Daniel. O livro de Daniel, no capítulo 2, ele tem uma estátua com quatro partes. Representam quatro impérios: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Depois, no capítulo 7, tem quatro animais. Esses quatro animais representam quatro impérios, os mesmos. No capítulo 8, tem dois animais, representam dois impérios. No caso, o segundo, a Pérsia, e o terceiro, a Grécia. Agora, já pensou se alguém chegasse com uma interpretação de Daniel, que dissesse: Não, o que acontece em Daniel, que Daniel prevê, no capítulo 2, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Aí, quando você chega no capítulo 7, agora são quatro impérios, mas tem que ser cronológico. Então, são mais quatro impérios que vêm depois de Roma. E depois, no capítulo 8, mais dois impérios ainda posteriores a estes. Você vê que ninguém interpreta assim Daniel. E por que, então, interpretar assim o Apocalipse? Não faz sentido. Realmente, o que devemos fazer é atentar para o que realmente o texto diz. E vamos ver que o texto não nos dá margem alguma para querer dizer que os eventos seguem uma sequência cronológica. Bem, então vamos agora, tendo falado sobre isso, voltar ao entendimento do que então estava acontecendo naquela época. Como nós temos falado, o livro de Apocalipse tem o seu ponto de partida no nosso entendimento, entender as circunstâncias históricas que deram origem a esse livro, porque o livro foi escrito àquelas comunidades cristãs que estavam em existência na Ásia Menor naquela época. Então nós vamos começar a olhar agora isso. Em primeiro lugar, nós devemos entender, irmãos, que o livro de Apocalipse refere-se a um período de grande tribulação. Veja em Apocalipse capítulo 1, novamente, no verso 9, o apóstolo João fala sobre tribulação. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Então você vê aqui essa referência, companheiro na tribulação. O livro de Apocalipse fala a respeito de um período de intensa perseguição e tribulação. Agora, irmãos, esse período não é futuro. Esse período era o período em que foi escrito. João não diz que a tribulação seria futura. Ele diz que ele era companheiro na tribulação. Ele estava vivendo na tribulação, assim como os outros ali estavam. Até mesmo ele estava na ilha de Patmos, exilado, punido por sua lealdade a Jesus Cristo. Então ele era companheiro na perseguição, na tribulação, do qual o livro fala, e ele também era companheiro na perseverança, que diante de tanta dificuldade, estava lutando e perseverando, fiel a Cristo, mesmo em face da perseguição. Então isso que o apóstolo João nos mostra aqui, e mais tarde ele fala, eu vi as almas, aqueles que foram mortos por causa do nome de Jesus. Ora, aqueles são as pessoas aqui que estavam nessa tribulação sendo mortos. Ele fala mais tarde também coisas como, vi os que vieram de grande tribulação. Que tribulação é esta? Ora, é a tribulação que João passou juntamente com os outros daquela geração. Então, para entender isso, nós devemos saber qual era a tribulação que eles estavam passando. O livro de Apocalipse foi escrito na década de 90 do primeiro século cristão, durante o reinado de Domiciano. E Domiciano estava perseguindo ferozmente a igreja nesse período. Agora, algumas pessoas têm olhado o livro de Apocalipse, alguns eruditos, não a maioria, mas alguns têm acreditado que o livro de Apocalipse possa ter sido escrito na década de 60 do primeiro século, no período do reinado de Nero. Mas quando nós avaliamos isso aí, eu tenho estudado isso, eu tenho visto assim, muitos comentários sobre isso, realmente não existe motivo algum para se acreditar que foi no período de Nero. Aliás, existem muitos motivos fortes que nos proíbem achar que foi o período de Nero, teria que ter sido o período Domiciano. Ou às vezes as pessoas pegam a questão de Nero basicamente por dois motivos. Um, porque no capítulo 11 existe uma referência ao templo. E então pessoas às vezes precipitam achando que ali refere-se ao templo em Jerusalém, que foi destruído no ano 70. Mas ali é uma referência simbólica ao templo. E outra questão, às vezes pessoas acham que o número, aliás, 666, é um criptograma referindo-se a Nero César. Mas isso aí é uma coisa muito forçada, e nós vamos falar sobre isso no capítulo 13 de Apocalipse. E realmente, 666, se fosse levado como criptograma, você pode provar que é qualquer nome, inclusive Domiciano. Então, o que nós devemos entender, irmãos, é o seguinte. Sabemos que o livro de Apocalipse, desde os tempos mais antigos, acreditava-se, foi escrito no período do reinado de Domiciano. Domiciano reinou no final do primeiro século e ele reinou com muita crueldade contra os cristãos. Vários nomes lá da antiguidade, por exemplo, Irineu. E Irineu foi um discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João o Apóstolo. Ele disse que o livro foi escrito no período de Domiciano. Isso é uma informação muito importante, porque se João o Apóstolo escreveu esse livro, Apocalipse, e ele tinha um companheiro de trabalho que chamava Policarpo. Policarpo sabia quando foi escrito. João morre, Policarpo vem a discipular outro cristão e treiná-lo e ajudá-lo a se tornar um líder na igreja, Irineu. Ele pega sua informação sobre o Apocalipse de Policarpo. Dificilmente ele estaria enganado sobre quando foi escrito o livro. Nós estamos aí com gente que praticamente viveu naquela época dizendo isso. E outras pessoas também afirmaram isso. Além disso, existe evidência interna que é importante citar. Eu sei que isso pode parecer um pouco técnico, um pouco desnecessário, mas faz muita diferença na interpretação do Apocalipse. Algumas pessoas têm construído estruturas inteiras do Apocalipse em cima da ideia de que o livro refere-se à destruição de Jerusalém. Mas isso é impossível, porque, por exemplo, o livro nos mostra que as igrejas na Ásia estavam sendo perseguidas. As igrejas na Ásia Menor, as sete igrejas citadas. Nero não fez uma perseguição na Ásia. A perseguição de Nero foi apenas a cidade de Roma. Além disso, a situação que nós encontramos no Apocalipse revela que as pessoas estavam sendo coagidas a cultuar o imperador, coisa que Nero não fez questão. Mas Domiciano realmente introduziu. E além disso, Lendo as cartas para as igrejas, capítulos 2 e 3, você encontra que as igrejas estavam já num estado muito decadente. Algumas delas até mesmo já mortas espiritualmente, e Jesus vai vomitá-las em sua boca. Isso não reflete desenvolvimentos que poderiam ter acontecido tão rapidamente se as igrejas foram plantadas como foram na década de 60, ainda antes de passar-se 10 anos, as igrejas teriam degenerado a este ponto. Heresias como as dos Nicolaitas já teriam entrado e levado grandes segmentos da igreja. Surgiriam já falsos líderes, como a mulher numa igreja que é chamada de Jezabel. Isso realmente é uma coisa que levaria mais tempo para desenvolver. Então a própria evidência interna do Apocalipse indica que se trata de coisas que aconteceram algumas décadas depois das igrejas terem sido fundadas. E ainda assim, é assustador a velocidade em que as igrejas estavam se desviando. No período de Domiciano, então, quando o livro foi escrito, o que estava acontecendo era o seguinte: em primeiro lugar, as igrejas estavam numa situação um tanto desvantajosa, viviam numa sociedade pagã, eram uma pequena minoria, eram odiados e discriminados, era uma sociedade de opressão e de violência. O que realmente acontecia era que os nobres, os poderosos romanos, dominavam tudo e aqueles que trabalhavam para eles dominavam tudo. Estes viviam com muita luxúria às custas das outras pessoas. Você vê, por exemplo, que só para dar alguns exemplos do tipo de situação que acontecia, eles costumavam fazer banquetes, às vezes, onde gastavam coisa de 5 milhões de reais, um único banquete. Calígula, por exemplo, fez isso. Nero teve uma festa em sua homenagem, onde só em rosas gastaram o que seria equivalente a 2 milhões de reais. As coisas eram assim de uma maneira que esses tinham todo esse poder, esse dinheiro. Outros viviam quase que na miséria. Se você não fosse escravo, mas não tivesse dinheiro para ter escravos, você também não arranjava emprego, porque os escravos faziam tudo. E além disso, conforme o testemunho das próprias pessoas daquela época, os romanos jogaram fora tudo quanto era bom e honrado. Os crimes se multiplicavam, o vício já nem se buscava ocultar, a luxúria e a iniquidade campeavam por toda a parte em monstruosas competições. Aliás, a diversão da época era ir à arena e ver gladiadores lutando, matando uns aos outros. Fora isso, cenas de imoralidade absurdas também eram feitas nas arenas. E as orgias nos templos, a religião dos pagãos, envolvia muitas orgias imorais, mutilação e tudo quanto é depravação. O matrimônio se tornara uma mera transição comercial, facilmente contraído e facilmente dissolvido. Aliás, pessoas davam tão pouca importância ao casamento que, para fazer com que ainda tivesse alguém se casando naqueles dias, alguns lugares chegaram a fazer leis contra o celibato para obrigarem as pessoas a se casar, chegando a uma certa idade. Filhos eram considerados como carga indesejável, os escravos é que cuidavam deles, ou eram vendidos como escravos também, ou abandonados, muitas vezes, quando nasciam. E no meio de tudo isso aí, havia igrejas cristãs nessas cidades. Então, um mundo totalmente depravado, e gente ali como ilhas no meio de um mar de iniquidade, né? Fazendo o que é a vontade de Deus. E essas pessoas eram odiadas, porque era uma denúncia da corrupção e da decadência da sociedade romana. E, sendo odiados, houve uma série de desenvolvimentos que fez com que o governo romano começasse a perseguir os cristãos. Em primeiro lugar, quando o cristianismo começou a sair de Jerusalém para outras nações, os romanos consideravam que os cristãos eram uma nova variedade de judaísmo. E o judaísmo era uma religião legalizada na época. O governo romano chegou a fazer uma lista de quais religiões eram lícitas, quais religiões você poderia aderir a elas. Religiões que não eram credenciadas, assim, digamos, com o governo romano, eram ilegais. Mas os judeus, você se lembra, no livro de Atos, perseguiram muito os cristãos, os judeus que rejeitaram a Cristo. E esses judeus que rejeitaram a Cristo fizeram questão de denunciá-los para as autoridades romanas e, digamos assim, atiçar as autoridades em cima deles, dizendo: eles não são da nossa religião, eles estão praticando uma outra religião, eles estão fora da lei. E os judeus, então, eram inimigos muito sérios para os cristãos naqueles dias. Os judeus, nós sabemos de fontes históricas extra-bíblicas, estavam fazendo tudo o que podiam para esmagar o cristianismo através de incentivar a perseguição dos romanos contra eles. Além disso, os romanos já não gostavam dos cristãos porque os cristãos praticavam o evangelismo tentando ganhar pessoas para a sua religião. E isso aí até hoje tem muitos governos que não gostam disso. E tem pessoas que não gostam disso, né? Mas é um mandamento de Cristo pregar o evangelho. E então, quer seja popular, quer não, os cristãos sempre ativamente evangelizam o mesmo. E tentam fazer com que a verdade, né, a religião cristã, se torne aceita universalmente. Isso fazia ofensa às pessoas. Pessoas achavam que os cristãos eram fanáticos, porque levavam tão a sério a sua religião. A religião cristã é exclusivista. Diz que somente os cristãos realmente têm relacionamento positivo com Deus. Os outros deuses não existem, são invenções dos homens. E isso ofendia pessoas, como até hoje ofende alguns. E, além disso, as pessoas que se convertiam, então se afastavam dos costumes pagãos, muitas vezes que eram praticados ali, até mesmo nas famílias e nos locais de trabalho. Então eles eram vistos como antissociais e como inimigos dos seus deuses. As pessoas olhavam assim: esses cristãos não querem ter nada a ver com meu Deus, eles devem ser inimigos daquela divindade que eu adoro. Você sabe como as pessoas fazem as coisas assim. Até mesmo no nosso contexto de Brasil, às vezes pessoas de igrejas evangélicas são taxadas como inimigos, por exemplo, de Nossa Senhora, coisa que não tem fundamento absolutamente nenhum. Mas as calúnias eram horríveis contra os cristãos. Chegavam ao ponto de dizer que os cristãos eram canibais, devido ao fato de que celebravam a ceia do Senhor, tomavam pão e o fruto da videira, e diziam que era o sangue e o corpo de Cristo. Diziam, então, que estavam comendo carne de gente. Também acusavam os cristãos de praticarem orgias, porque diziam que nos seus cultos havia muito amor. Deturpavam o sentido disso. A maioria dos convertidos ao cristianismo vinham das classes mais pobres, e por isso aqueles que achavam-se superiores eram respeitáveis demais para fazer parte dessa religião da ralé, e odiavam então os cristãos também por causa disso. Também o cristianismo afetava os interesses financeiros de muita gente, como sacerdotes pagãos, que ganhavam dinheiro através das pessoas virem aos seus templos, trazerem seus sacrifícios e seus donativos, e também se envolver com a imoralidade que era praticada nos templos. Os sacerdotes pagãos, os fabricantes de ídolos, pessoas que faziam a venda dos animais para sacrifícios nos templos pagãos, todos esses se enfureciam do fato que estavam ganhando menos dinheiro cada vez que a igreja cristã crescia mais na sociedade. Também os cristãos eram acusados de provocarem as calamidades da época. As pessoas supersticiosas achavam que, para apaziguarem os deuses, para o vulcão não entrar em erupção, para não acontecer uma enchente, para não ter um terremoto, essas coisas, então você tem que ficar sempre lá fiel, fazendo sacrifício aos deuses pagãos. Quando pessoas se convertiam a Cristo, pessoas deixavam de fazer esses tais sacrifícios, e aí não demorava muito, um dia vem, né, algum desequilíbrio da natureza aí e abala a cidade, e as pessoas diziam: mas por que que aconteceu isso? Ah, é a culpa daqueles cristãos. Olha só, o tanto de gente que deixou de sacrificar. Os deuses estão bravos, estão irados. De maneira que os cristãos eram acusados de serem os culpados pelas fomes e as coisas assim. Bem, e no meio de tudo isso, como se já não bastasse, quando Domiciano se tornou imperador, Domiciano resolveu que ele era Deus. Ele tinha que ser adorado. Você podia ter outros deuses também, mas ele era Deus e ele tinha que ser adorado. E isso é uma coisa diabólica. O diabo colocou isso no coração dele. Ele tomou para si o título Deus e Senhor. Escrevia as suas leis, as suas cartas, às cidades, com instruções dessa maneira: Nosso Senhor Deus ordena que seja feito dessa ou daquela maneira. E se as pessoas não falassem assim com ele, chamando ele de Senhor Deus, ele nem lhes respondia, ele os punia. Chegou até a devolver cartas que foram escritas sem esse título a ele. Ele fez imagens de si próprio, espalhou essas imagens por todo o Império Romano para promover o culto do imperador. E também considerava que as pessoas tinham que tratá-lo como divindade, ao ponto que, se, por exemplo, até numa competição de gladiadores, um gladiador não lutasse muito bem, ele considerava que era desrespeito à sua divindade e mandava que realmente fosse executado, e quase não perdoava qualquer um que perdesse uma luta. Então, realmente, era a esse ponto a maneira em que ele começou a ver a sua perspectiva de se achar um Deus. Por isso, ele começou a matar pessoas que recusavam adorá-lo. Ele chegou até aos templos pagãos da época, colocou as suas estátuas nos lugares mais sagrados, removendo outras imagens anteriores, porque ele se considerava o supremo Deus. E sabe o que acontecia nessa época, irmãos? Todos do império adoraram a ele, porque em geral o império era politeísta. Um Deus a mais, um Deus a menos, o imperador faz questão, tudo bem. Até os judeus o cultuaram para escaparem da perseguição. Mas os cristãos não, porque os cristãos entendiam: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. E o imperador, querendo obrigá-los dessa maneira, eles faziam o quê? Não tinham opção: obedecer a Deus ou os homens. Você obedece o homem para salvar sua vida, você perde sua alma. É preferível perder sua vida do que sua alma. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então os cristãos, para não quebrar o mandamento de Deus e para serem leais à verdade de Deus, não prestavam culto ao imperador. E por isso passaram a ser perseguidos. E o imperador Domiciano enfureceu-se quando começou a perceber que cristãos não adoravam. Chegou a ir levar cristãos às arenas e ameaçá-los e tentar persuadi-los e torturá-los e dizer: se vocês não negarem a Jesus Cristo e adorarem e sacrificarem ao imperador, vocês serão mortos. E os cristãos recusavam da maneira assim, mais insistente, de maneira que ele se enfurecia e foi cada vez mais criando maneiras macabras e cruéis de matar os cristãos. E não somente isso acontecia naquela época, mas Domiciano abriu um precedente. Depois dele, muitos outros imperadores vieram que fizeram o mesmo. Quiseram também ser Deus, quiseram também ser cultuado, e por isso insistiam que assim fossem tratados. Então esse problema que se iniciou nos dias de Apocalipse, veio a ser um problema quase que crônico que a igreja teve que passar por mais de 200 anos no Império Romano. Chegaram ao ponto de estabelecerem autoridades locais, chamados prefactos urbi, em cada cidade, onde eles vigiariam quem fez e quem não fez o sacrifício para o imperador. Você tinha que fazer pelo menos um sacrifício por ano, pelo menos um por ano. E vieram mais tarde até mesmo emitir documentos para as pessoas carregarem com eles, e se você não tivesse esse documento, você não podia nem comprar nem vender. Você era proibido de trabalhar em qualquer mercado, as pessoas fiscalizavam isso, e se descobria uma pessoa lá sem esse documento, ou a pessoa aceitava de naquele momento ir ao templo, fazer o sacrifício, ou ela era presa. Bem, as autoridades nas diversas cidades usaram de várias táticas. Muitas pessoas foram mortas, em alguns lugares eles usaram também o exílio. Exílio foi muito comum, não quer adorar o imperador, então mandamos você para uma colônia penal, onde você vai trabalhar forçado. Esse tipo de coisa é o que aconteceu com João. Quando diz que João foi para Patmos, a ilha chamada Patmos, nossa informação histórica nos mostra que a ilha de Patmos foi um dos locais onde cristãos foram enviados durante a perseguição de Domiciano, onde eles trabalhavam quebrando pedras e coisas assim para serem transportados então para as cidades e serem usados nas construções de templos e casas em geral. Os cristãos então eram colocados nessa circunstância. E João, você imagina João aqui com 80 e tantos anos de idade, sendo exilado por uma circunstância como essa e colocado ali numa colônia de trabalhos forçados. Mas nessa condição, lá na ilha de Patmos, numa situação um tanto desesperadora, tente imaginar o que que João estava sentindo. O que que as igrejas estavam sentindo? Eles provavelmente viam a sua missão de evangelizar o mundo como uma tarefa impossível. Esse mundo aí tem jeito? Se não bastasse a perseguição, ainda temos dentro das igrejas os problemas. Tem os falsos profetas, as heresias que estão surgindo, as igrejas desviando e sendo exterminadas as fiéis. Você lê Apocalipse capítulo 2 e 3, você vê que as igrejas mais fiéis são as mais fracas. As outras que ainda estavam prosperando, talvez o diabo não se preocupava tanto de enfrentá-las, porque elas já estavam desviando mesmo. A pergunta que todos os cristãos, não somente João, estariam se perguntando naquela circunstância, era a seguinte: o que será o resultado de tudo isso? O cristianismo irá falhar? Será que Deus esqueceu de nós aqui? Jesus estava aqui na terra, nos mandou evangelizar o mundo, subiu ao céu, e nada mais, agora não ouvimos mais nada. Mas então, o Senhor Jesus Cristo um dia aparece a João, e dá-lhe toda essa visão, e diz para ele: agora escreve essa mensagem e manda para as igrejas. Então o propósito, irmãos, desse livro de Apocalipse é trazer encorajamento a essas igrejas, a igreja militante diante de tanto conflito, diante de tanta dificuldade no mundo, e dizer para elas: está difícil e vai continuar difícil, não vai realmente ficar fácil até Jesus voltar. Mas um dia ele volta. Mas enquanto ele não volta, a missão da igreja vai marchar para frente, com dificuldade, com luta, com aparentemente pouco sucesso, mas o propósito de Deus vai se cumprir. Todos aqueles que Deus está salvando, Ele vai salvar. A igreja não será derrotada, a igreja continuará. O sofrimento que o povo cristão passa, Deus vê. Deus se condói dos cristãos, a morte do cristão é preciosa aos seus olhos, mas a vitória do cristão é garantida e suas mortes serão vingadas. O recado era que o reino de Deus irá prevalecer. O Cordeiro de Deus, Ele vai triunfar. Por mais que pareça que as coisas estão fora de controle, Deus está no controle. E a história tem um sentido. Até essas perseguições, Deus é soberano sobre elas também. E Deus triunfará. Então, quando nós entendemos dessa perspectiva, você vê que a mensagem do Apocalipse é uma mensagem realmente muito clara para nós hoje. Se naquela época estava difícil, mas a igreja chegou até aqui, 2000 anos depois estamos aqui, irmãos, quem é que vai derrotar a igreja de Jesus Cristo? A igreja de Jesus Cristo, ela pode sofrer, mas ela nunca perderá. E não somente isso, mas os obstáculos e os adversários podem parecer formidáveis, mas Jesus Cristo é maior. E Jesus Cristo realmente triunfará. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração encerrando nosso estudo dessa noite.